Audiobook grátis apresenta. Ele fora apanhado em flagrante e todos diziam que não era o primeiro crime. Pedi para véu. Confessou-me tudo a chorar. Só eu poderia salvá-lo. A ideia de que seria a mulher de um condenado, de um falsário, alucinava-me. Não sabia a quem, como pedir. Mas tinha de salvá-lo, para não ter no meu nome, na minha carne, o labéu atroz. Atirei-me, então, sem experiência na infâmia humana. Só, miseravelmente. Só, veio que são os homens. Arranjei-lhe advogados. Não tinha dinheiro. Entreguei-me. Necessitava que o tratassem com regalias porque adoecera. Na cadeia. Pedi, supliquei, entreguei-me. O processo demorava. Faltava dinheiro? Ia um, a outro. Vendia-me. Sem juro, sem prazo. Véu. Livre era o desejo. Esses homens, todos os homens não tinham importância. Não os via. Veia. O meu marido absolvido, eu mulher de um homem que a justiça dissera não ser criminoso. Que importava o número dos que me possuíam? Não o sentia. Machinalmente cedia pensando no que aquilo desfazia de maldades para ele. Um. Hoje, amanhã dois, nada. Não pensava no que poderiam dizer do meu proceder. Ele não me perguntava nunca de como eu arranjava dinheiro. Eu prostituía-me a quantos pudessem vender. A piedade por ele, contínuos, juízes, homens. É. Andava pela rua de cabeça erguida. Um dia, ao sair da detenção, precisava de 200 mil réis, não sei mais para que papel. Vianteiro a seguir-me. Fio parar, contei-lhe. Como uma doida minha necessidade, o motivo. Ele abriu a carteira, deu-me a quantia. Vá fazer o seu dever. Estimo agora mais do que antes. Quando precisar, venha a mim. E não me tocou. Nesse dia foi como se me tirassem uma venda dos olhos. Senti-me com vergonha de mim mesma no nojo dos outros. Mas tinha de ir até ao fim, porque era superior às minhas forças a ideia de ver meu marido condenado. Anteiro dava-me dinheiro, olhando-me tristemente. Nos últimos dias anteriores ao julgamento, com a vontade a enfraquecer e o horror crescente de tudo aquilo, continuei, pedi, roguei. Entreguei-me em segredo a alguns jurados. Mas quando, no tribunal, acabei de ouvir a sentença da absolvição, corri desvairada para um automóvel, mandei tocar para a casa de Anteiro. Caí-lhe aos pés, salva-me. F. Esconde-me em qualquer lugar. Está acabado. Ele livre não. Posso mais véu, tenho-lhe nojo. E quero-te só a ti que tiveste pena, que és bom. Foi há 4 meses. Anteiro trouxe-me para aqui. Estava a ressuscitar, com medo de perder a felicidade, porque Anteiro, sabendo o passado, tem no íntimo o receio do futuro, guarda o amargor do ciúme. O senhor viu como lhe falei. O senhor viu, porém, mais, viu-me de novo nas mãos de meu marido, abjectamente cínico, querendo explorar-me. Estou perdida. Vou falar a Anteiro. Não sei o que faça. Mas o senhor que o acaso fez meu juiz, não condene esta desgraçada. Respeitosamente beijei-lhe a mão. Depois, com calma. O caso é de simples resolução. Vossa Excelência a conta ao senhor Anteiro a cena de há pouco. O senhor Anteiro previne a polícia. A polícia, apesar de muito deficiente, ainda presta serviços. Assim prende o malandrim de seu marido e deporta-o como caftém que pretende ser da própria esposa. Nunca! Bradou ela. E meu marido? Não lhe posso fazer mal. Tenho-lhe asco. Por ele enlameei a mocidade e perdi a alegria. Tenho-lhe medo, medo do seu contacto, medo das desgraças que me o hai trazer. Mas, preso, condenado, meu marido. Não posso. Não posso. Não é possível. Que o hai fazer então? Fugir, defender-me, não sei. Não sei. Seja como entender. terá sempre um amigo ao seu dispor. E despedi-me. Ela voltou a casa quase a correr. Eu ao hotel, devagar. Estava fatigadíssimo. Deitei-me com seguro desejo de meditar. No fundo, a prática da vida fazia-me ter pena do futuro de Antero, até que Antero se libertasse. Quanto à linda criatura, ao voltar-me na cama, notei que a minha curiosidade tivera uma tremenda falha, esquecera de saber-lhe o nome. Neurastenia. Só podia ser neurastenia. Fechei os olhos e dormi profundamente até o dia seguinte. Não tornei, aliás, a ver a bela e infeliz senhora. A chuva, que estava a ameaçar, caiu 60 horas consecutivas. Fazia frio, umidade. Fiquei preso no hotel. Depois tinha perdido o interesse. E verdade. Essa história parecia-me remota e confusa como a de Semiramis. Por exemplo, que eu nunca ouvi contar senão por alto. E com razão. Nada mais inútil que a psicologia das mulheres. Nunca se sabe ao certo o que elas são nem o que elas querem. Justo. Boa noite. No trabalho da correspondência R. O martírio dos escritores que frequentam as colunas dos jornais. Era raro, cada noite, não encontrar na galeria de entrada do grande diário, àquela hora tardia, Justo de Souza. Vinha em geral de teatros, de recepções. Estava sempre de casaca. O rosto magro dizia fadiga, o olhar ardente confessava anciã. Mas a sua palavra era alegre e o conjunto de Justo de Souza exprimia a simpatia de uma inteligente elegância. Daí não lhe invejarem aquela escandalosa correspondência diária em que se amontoavam pedidos, confissões, intrigas, aplausos, desaforos. Escrever nos jornais é abrir uma tenda de loucuras no meio da rua. Dizia ele, no fundo, lisonjeado. Uma certa vez encontrei-o atento sobre um maço de folhas escritas à máquina e recendentes de perfume. Algum romance. De certo, uma brincadeira que continua. Há 8 dias recebi uma carta como esta, longa demais. Era uma senhora que se fazia donzela, maior e solteira, para declarar enorme paixão por mim. Já não tenho idade de causar paixões e muito me há receio do ridículo. Como a carta era bem escrita, levei a algumas senhoras minhas amigas para que elas descobrissem de quem seria a brincadeira. Não era nenhuma delas. De homem também não podia ser. Não há homem que por pilhéria seja tão difuso. A carta não tinha indicações? Nem esta que é a segunda. Ela queixa-se de que não lhe dou importância, conta histórias com snobismo e ingenuidade e mais nada. Enfim, deve continuar. Dessa noite em diante, quando subia ao jornal e via Justo de Souza ler a correspondência, indagava sempre, e a rapariga misteriosa? Quando não havia cartas, ele sacudia os ombros. Quando havia, porém, insensivelmente animava-se. E um caso curioso, um caso mórbido. Dei folhas de papel em máquina de escrever. Não se trata de um brinco de mulher. Positivamente encontro-me diante de um mistério. Tanto mais quanto pelas cartas vejo que é uma rapariga ingênua mais inteligentíssima. Nenhuma só e indicação. O diabo é que ela sabe a minha vida e escreve-me coisas. Lê estas linhas. De uma vez ele realmente o seguinte. Justo, meu supremo bem, recebeste minha carta última? Recebeste, sim. Somente, como tomaste por orgulho e vaidade ou que era apenas o receio de ser importuna, quiseste castigar-me. Que injustiça! Esperei tantos dias. És o soberano senhor, tens o direito de demonstrar o desagrado. Mas falia. Custa-te ser paladino? Nas religiões antigas, havia deuses perversos, inexoráveis, mas nenhum vedava ao crente o direito da adoração nem da oferenda e da prece. Se um deus, ainda mais bárbaro, que tudo recusa e proíbe, mas deixa adivinhar os oráculos. Não sei o que pensar. O desdém silencioso é o mais desprezível. Em que o mereci? Que culpa tenho eu de ser ciumenta? Tanto quanto a de amar-te. E amo-te e sou ciumenta como não podes calcular. quem me dera possuir um fluido, um elixir, um poder, um meio qualquer que te desse a anécia de todas as mulheres que passaram em tua vida e que também te cegasse para todas as outras, no presente e no futuro. Tivesse, então, a luz mais esplendora cor outros matizes que nunca ninguém viu, o perfume das rosas mais calor suave e que o som tivesse aos teus ouvidos vibrações, que nem aos anjos Deus permite ouvir, para indenizar-te, ó meu doce amado. Não seria possível amar tanto, mas, com certeza, amaria com mais tranquilidade teus queridos olhos sem memória e apagados para sempre a todas as mulheres. Tenho ciúme de tudo. Do teu passado desde o berço, ciúmes do presente, nos menores fatos da vida, e do futuro até a cova que te há de servir de sepultura. E no entretanto, amo-te com tudo quanto há de mais imaterial e fluido em nosso ser. E às vezes até tenho desejo que ames uma outra como eu te amo, para sentires a vida em toda a plenitude da beleza, do gozo e até da dor. Sou contraditória, pensarás. E tu? Quem o não é? Amo-te, minha deliciosa tortura. Amo-te. É tão bom, dizer, ou deixa que eu seja feliz um pouco. Quererás banir-me da tua vida? As tuas mãos parecem-me agasalhantes e o teu gesto acolhedor. Em ti tudo é mentira? Tenho a cabeça fria e cansada de pensar, sofrendo toma em tuas mãos, que devem estar mornas, e não a deixes rolar. Faze o que se faz a uma filha, tem paciência carinhosa, debruça-te para escutar-me o balbúcio e procura adivinhá-lo. Tenho tanta coisa que contar-te e não sei como começar um.